Muito bem, queridos, vamos para a meditação na Palavra de Deus. Nós estamos pensando aqui sobre casamento, divórcio e novo casamento. E nós vamos falar hoje sobre uma só carne. A sociedade moderna tem aceitado o princípio de que tudo é relativo. Não é verdade? Nada é absoluto e, com isso, está vivendo uma degeneração moral incrivelmente rápida. Quando Deus e a sua palavra são excluídos, desobedecidos, deixados de lado, então a estrutura da sociedade fica sob uma tremenda pressão e o colapso logo segue. E é com um triste pano de fundo que estaremos fazendo hoje este programa de rádio. Uma manchete no jornal inglês The Daily Mail, de sexta-feira, 29 de agosto de 2003, dizia o seguinte: o dilúvio do divórcio. E o artigo do jornal correspondente dizia: as estatísticas mostram que o divórcio aumentou dramaticamente no ano passado. O número de casamentos está no ponto mais baixo desde o reinado da Rainha Vitória. O fim dos casamentos também provavelmente trará pobreza, doença aos adultos. Isso deixou 150 mil crianças, 25% das quais têm menos de 5 anos de idade, em lares desfeitos. Enquanto um casamento desfeito causa tristeza e dor a todos, são as crianças inocentes as que mais sofrem. Essa situação agora é aceitável na sociedade e, com muita frequência, apoiada pelos planos do governo. No mesmo artigo, havia a seguinte citação: o sistema de impostos de renda e benefícios sociais está pensando contra os casados, e temos uma cultura que aparentemente não gosta de relacionamentos fiéis. Já outro jornal escreveu: a sociedade em todas as suas formas depende do matrimônio. O ataque contra o casamento é realmente um ataque contra a sociedade e também contra Deus, que fundou a sociedade sobre o matrimônio, sobre o casamento. Nós precisamos responder, querido ouvinte, às seguintes perguntas. O divórcio, ele é aceitável a Deus? E uma outra pergunta: é aceitável ao povo de Deus? As respostas não vão ser achadas na sociedade, nem na hierarquia religiosa e a sua confusão, nem devemos confiar ainda na sentimentalidade humana ou até mesmo na compaixão que sentimos para aqueles que estão envolvidos nessa questão. Nem podemos usar exemplos obscuros como alicerce para construir teorias que muitas vezes são sentimentais e inadmissíveis. Temos de ir para a Bíblia, para as Escrituras, que são o nosso único guia. O profeta Isaías encorajou seus leitores, e assim nós também, quando ele disse em Isaías capítulo 8, versículo 20, à lei e ao testemunho. Não devemos ficar surpreendidos com esse ataque, porque Satanás sempre ataca o que é de Deus. Queridos, foi assim desde o princípio. No final de Gênesis capítulo 2, quatro coisas foram estabelecidas por Deus. quatro coisas. Além da criação que veio pelo poder de um Criador, o homem é o cabeça dessa criação, o homem está em comunhão com Deus, homem e mulher foram unidos como marido e mulher. E, meus queridos, Satanás odeia essas quatro coisas. Ele as atacou e continua a atacá-las nos nossos dias. A linda criação foi estragada pela entrada do pecado e continua sendo estragada e atacada pela abominável teoria da evolução. A liderança masculina criacionista continua sendo atacada pelo feminismo agressivo. A comunhão foi interrompida pelo pecado. E enquanto muitos verdadeiros crentes gozam de comunhão com o seu Salvador e Deus, a maior parte da humanidade continua nos seus pecados e longe de Deus. A pressão contra a união matrimonial está aumentando. E com também a crescente aceitação do divórcio. Ao tratarmos do relacionamento de uma só carne e o seu impacto no assunto do casamento e divórcio, nós vamos considerar o seguinte: iniciando um casamento, a instituição do casamento, a essência do casamento. Depois de aceitar Cristo como Salvador, a decisão de se casar é a mais importante que uma pessoa pode fazer. A salvação traz consequências para a vida toda e também para a eternidade. Mas o casamento traz consequências para toda a nossa vida. O mundo pode aceitar testes de casamento, simplesmente viver juntos. Mas tais relacionamentos são realmente fornicação licenciosa. Com respeito ao elevado ideal do matrimônio em Gênesis capítulo 2, um ideal que nunca mudou, tá certo? Nunca mudou. Lemos que Deus trouxe ao homem, trouxe a mulher ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Não podemos esperar que descrentes levem Deus em consideração nesse assunto, mesmo embora deveriam nesse assunto criatorial, mas para os salvos, essa consideração é vital. Não podemos colocar limites em Provérbios capítulo 3 e versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Queridos, se houvesse mais dependência em Deus sobre esse importantíssimo assunto, menos erros seriam cometidos. Se houvesse mais oração antes do casamento, haveriam muito menos problemas depois. Jovens salvos precisam ser avisados contra as ideias mundanas de namoro, a frequente troca de namorado e encontros de uma só noite. Pela oração e pelo discernimento espiritual, assim adquirido, direção é dada para reconhecer o namorado ou namorada espiritualmente compatível. Temos de guardar em mente as afirmações claras das Escrituras. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. Também Amós, capítulo 3 e versículo 3, que diz, porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Às vezes corremos o risco de pensar que podemos mudar a pessoa para que ela se torne na pessoa que queremos que ela seja. Também às vezes pensamos que o salvo pode casar com alguém que é descrente e assim contribuir para a sua salvação. Será que podemos pedir a Deus que abençoe a desobediência? De forma nenhuma, não é verdade? Será que a voz da incredulidade que em Romanos 3 e 8 diz façamos males para que venham bens deve se manifestar em uma pessoa salva? Há aqueles que falam de matrimônio cristão. Contudo, o casamento foi constituído muito antes do cristianismo, muito antes do judaísmo, muito antes até da era dos patriarcas. O casamento teve início na criação. Assim não encontramos o padrão para o casamento na lei nem no comportamento dos patriarcas. O Senhor Jesus mostrou que, como sempre, os primeiros pensamentos de Deus são também os seus pensamentos finais. Quando falando sobre o casamento, ele disse, ao princípio não foi assim, lá em Mateus 18 e 9. Assim voltamos para Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A sugestão que isso se aplica somente a Adão e Eva e não a nós hoje em dia é totalmente inválida. Lemos no versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. É importante notar a expressão deixará seu pai e mãe. Podemos perguntar, será que Adão deixou seu pai e mãe? Não, claro que não. Quando Deus introduziu o matrimônio em Gênesis 2, ele estava colocando a base e o padrão, o seu padrão para todos os casamentos, para todos os tempos. Concordamos de todo o coração com Paul William Wilson, que diz, se queremos ter pensamentos corretos sobre casamento e divórcio, temos de voltar para o princípio, para o que Deus estabeleceu. Não vamos encontrá-lo observando a opinião, a prática do mundo. O ensino de que o casamento é cristão implica sutilmente que Deus tem pouco interesse nos casamentos dos descrentes. Contudo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, lemos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Muito obviamente, o apóstolo aqui está se referindo às pessoas crentes quando ele indica essas características imortais que marcaram os coríntios antes da sua conversão. Porém, o fato dele mencionar por inspiração um pecado como adultério prova que Deus considera aquele pecado na vida dos crentes. Se ele reconhece adultério, ele tem de reconhecer também a união do casamento que foi violado pelo pecado do adultério. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, lemos também: Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Este versículo novamente se refere aos adúlteros e destaca que Deus julgará tais pessoas. Como poderia Deus justamente julgar pessoas por algo que ele não reconhece? Talvez seja necessário admitir adultério ou definir adultério. Essa palavra é usada pela primeira vez em Êxodo capítulo 20, versículo 14. E ocorre 31 vezes no Velho Testamento, geralmente é traduzida adultério 17 vezes, adúltero 8 vezes, adúltera 4 vezes. Mas há uma referência onde seu significado é explicado. E julgar-te-ei como mulheres que quebram o vínculo matrimonial. Ezequiel capítulo 16 e versículo 38. Assim, adultério é definido por Deus como quebrar o vínculo matrimonial. Isso não significa que a união matrimonial foi destruída, mas que a pessoa foi infiel àquela união e teve um relacionamento com outra pessoa. Precisamos enfatizar que Deus reconhece todos os matrimônios, todos. E espera, sim, exige o padrão estabelecido lá no Éden, isto é, de um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Não existe matrimônio fora de um homem e uma mulher. Isso desqualifica a prática da poligamia, a prática da homossexualidade, a bestialidade e qualquer tipo de perfeição, de perversão. Deus, ele é imutável, como enfatizado nas seguintes citações bíblicas. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Malaquias 3 e 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ainda Salmo 33 e versículo 11, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Queridos, se nos atrevemos a mudar um decreto de Deus, então por que não mudar outros também para satisfazer os nossos desejos ou os desejos da sociedade em que vivemos, não é verdade? Talvez a pergunta mais importante a ser respondida e que salienta o ponto crucial nesse assunto é: quando realmente acontece o casamento? Quando realmente acontece o casamento? Para muitos expositores, sugerem que o casamento ocorre quando as relações sexuais se iniciam e a união é consumada. Este pensamento é baseado na compreensão da expressão uma só carne. No folheto, onde a opinião do presente autor, este assunto é argumentado de uma maneira muito fraca, MacLeod, explicando a frase ambos serão uma só carne, afirma o seguinte. Agora considere como em 1 Coríntios 6,16, esta frase é usada em relação ao homem tendo relações com uma meretriz. Se eu entendo as palavras corretamente, isso indica que perante Deus, o homem tendo relações com a meretriz é uma só carne com ela, praticamente como se fosse casado com ela. Todos nós sabemos que não é a cerimônia legal que une o homem e a mulher, mas a união sexual. Isso é o que o MacLeod está afirmando. Em nossa opinião, afirmamos que por causa desta má compreensão, Deus está sendo difamado. Sua verdade está sendo mal apresentada. E o povo de Deus está sendo mal informado. Isso mostra uma falta de cuidado na leitura e na explicação, porque não é assim que está escrito. Para entender esta passagem, é especial que façamos uma diferença entre um corpo e uma só carne. Em outra publicação, onde o escritor trata a união matrimonial de uma maneira muito leviana, ao ponto de vista de considerar que crueldade, embriaguez, encarceramento por toda a vida ou fraqueza mental são razões para o divórcio, ele afirma: no casamento, o marido e a mulher consumam o casamento assim que se tornam um, e esta uma só carne é algo que é de Deus. Esta afirmação se contradiz a si mesmo, pois reconhece que o casamento era marido, que o casal era marido e mulher antes da consumação. No entanto, foi essa mesma consumação que fez um. Outro ainda afirma: em toda a Escritura, os casados são vistos como uma só carne, o que claramente se refere ao relacionamento físico. Portanto, a ideia de um casamento não consumado é estranho às páginas da Escritura. Mesmo uma leitura superficial de Gênesis capítulo 2 mostrará que essas afirmações não são corretas. É em Gênesis capítulo 2 que Eva é formada e trazida a Adão, e antes de qualquer consumação, ela é chamada de sua mulher. Não há menção de consumação deste casamento até Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde lemos: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela era, obviamente, sua mulher, antes que ele a conheceu. Se alguém pensa que isso é argumentar, tendo como base o estado da inocência, que não tem relação nenhuma com a sociedade moderna, note a ordem das seguintes Escrituras. Gênesis capítulo 24, versículo 67. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca, e foi-se por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Rute 4:13. Assim tomou Boaz a Rute, e esta lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Essas citações deixam bem claro que o casamento aconteceu, ocorreu antes da consumação. 1 Coríntios 6, enfatizamos novamente que a correta compreensão da frase uma só carne é a chave para entender essas passagens. A escritura que esclarece isso é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 17. Este capítulo tem duas divisões. No primeiro versículo até o capítulo 11, até o versículo 11, onde o assunto é a divisão, enfatizando o seu relacionamento com seu irmão. Depois, do versículo 12 ao versículo 20, onde o assunto é fornicação, enfatizando minha responsabilidade com meu corpo. E cada uma das divisões, há muitas perguntas, mas em cada uma encontramos a frase "não sabeis?" E nós encontramos isso três vezes. Na primeira parte, essas perguntas se referem ao futuro, indicado pela palavra "ão" ou "havemos". Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 2. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Versículo 3. Não sabeis que os justos hão de herdar o reino de Deus? Versículo 9. A minha conduta deve combinar com a minha posição futura. Na segunda parte, nos versículos 12 a 20, as perguntas se referem ao presente, indicado pelas palavras são, face e é. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Versículo 15. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Versículo 16. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Versículo 19. Isso é, a minha conduta, ela deve combinar com o meu privilégio presente. No versículo 15, chegamos ao primeiro "não sabeis" dessa segunda parte. E para enfatizar a natureza detestável da permissividade sexual, Paulo pergunta: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Ele considera esta pergunta tão repugnante que ele rapidamente acrescenta: não, por certo. O segundo "não sabeis" está no versículo 15, onde ele pergunta aparentemente com muita incredulidade: não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Porque ele usa essas duas expressões diferentes, um corpo e uma carne. Ele indica que a união com a meretriz é somente uma união física. E para aqueles poucos momentos, dois corpos foram fisicamente unidos e, portanto, se tornaram um corpo. Isso está em contraste com o elevado e sublime ideal de uma só carne que ocorre somente no casamento. A citação de Gênesis 2 e 24 é para condenar, não é para desculpar a prostituição. Ele não pode citar Gênesis 2 sobre um corpo, pois nada é escrito ali sobre um corpo. Nem pode dizer que a união com a meretriz é uma carne, pois esta expressão apenas é usada para descrever o vínculo permanente do casamento. Assim, ele faz diferença entre os dois. Devemos notar que a palavra "porque" no verso 16 é parte da citação de Gênesis 2 e não está explicando um corpo. É o contraste entre as duas expressões que está aqui sendo enfatizada. Qual é, então, a diferença entre as duas expressões? Um corpo é apenas uma rápida união física que ocorre durante o ato sexual. Em contraste, uma carne é a união de um homem e uma mulher em casamento. União esta que é formada por Deus e desfeita somente pela morte ou pela volta do Senhor para buscar o seu povo. Então, assim lemos: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19 e versículo 6. Se esta união é a consumação, em que sentido seria Deus quem os ajuntou? Veja também Efésios 5, versículo 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Não há nenhum mistério sobre o assunto da união sexual? O relacionamento de uma carne é o resultado de um homem tomando e se unindo a uma mulher, e esta união sendo ratificada no céu. A linguagem de Gênesis 5 e 2 é instrutiva. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Não diz que ele os chamou Adão e Eva, mas desde a criação eles foram uma carne, e assim o seu nome era Adão. Nós vamos. Amém.